gente vai falar a partir de agora com o Marcos Guazelli, ele é o diretor do SENAC de Caxias do Sul. Marcos, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Bethany, é uma alegria poder conversar de novo contigo e com os teus ouvintes aí, e principalmente poder falar de educação e educação de qualidade, né?
É verdade. Aliás, esses são alguns dos diferenciais do ensino médio que o SENAC está oferecendo. Eu contei aqui um pouquinho nesse briefing da chegada do ensino médio em Caxias do Sul pelo SENAC, dos diferenciais. Eu queria te ouvir. Vamos resgatar um pouquinho essa chegada em Caxias do Sul?
Com certeza. O SENAC, esse ano, inclusive, completou agora, no dia 13 de setembro, 75 anos. Né? E na nossa cidade, nós já estamos há 48 anos. E lançamos em 2020 o ensino médio. Nesse novo formato, né, do modelo de ensino médio do nosso país, onde a gente consegue fazer a integração da base comum, né, curricular do ensino médio com, né, o itinerário formativo do ensino técnico. E, obviamente, a gente trabalha também outras questões, né, ligadas ao mundo profissional e desenvolvimento desses jovens. Então, como nós conversávamos lá em 2019, 2020, né, é um novo jeito, né, de educar os nossos jovens para o futuro. E o SENAC escolheu o ensino médio integrado com o ensino técnico de informática, principalmente na parte de desenvolvimento de desenvolvedor web e desenvolvedor mobile, pela grande tendência, né, que a gente tem na área de tecnologia. Mas não somente a gente quer formar um jovem para ser um desenvolvedor. A gente quer criar um mindset nesses jovens de uma lógica de programação. Então, todo o itinerário formativo do SENAC, né, ele perpassa, né, pelo aprendizado articulado, né, do nosso ensino técnico. Então, as aulas muitas vezes vão ter mais de um professor. Vai ter lá o professor de linguagens junto com o professor de tecnologia desenvolvendo um determinado projeto. Então, a gente começa a dar sentido para aquilo que eles estão aprendendo e não simplesmente uma decoreba de um conteúdo para fazer uma prova. Esse é um dos nossos grandes diferenciais.
Perfeito. Marcos, já tem o novo ensino médio, né, que tem uma base curricular diferente, que traz elementos novos, como projeto de vida, um projeto profissional. E com essa integração já com uma área que os jovens, eles já nascem digitalizados, né? A gente costuma dizer isso. Então, é uma área que para eles faz muito sentido, o técnico em informática para a internet. E aí dá essa chance de tornar um prazer uma profissão. Eu queria que você explicasse um pouquinho essas costuras do que vem como uma base nova curricular, trazendo novas formações para um novo mundo em construção e essa habilidade de tornar um hobby, um prazer que todos os pais sabem que os jovens têm, com uma possibilidade de profissão.
Tu sabe, Bethany, que nós temos duas situações, né? Nós temos os jovens muito hoje, né, como a gente diz, os nativos digitais, né? Então eles já nascem, né, na geração touch, já tem o seu mundo virtual e nós pensamos nesse modelo entendendo esse novo jovem, né? E hoje o aluno que ingressa no SENAC, ele recebe um notebook da escola à sua disposição para que ele possa fazer todas as suas atividades. Então, eles trabalham por meio de uma plataforma da Microsoft Teams e tudo acontece dentro dessa plataforma, mesmo no ensino presencial. Eles acessam de dentro da sala de aula a plataforma e eles não precisam ficar fazendo aquela questão de ficar copiando o quadro, né? Os conteúdos já são postados nesse ambiente e a sala de aula é um grande ambiente de discussão e protagonismo dos nossos alunos. Como tu trouxeste, né, esse novo modelo de ensino, ele traz também o projeto profissional e o projeto de vida. E dentro dos nossos 3 anos, se a gente for falar, por exemplo, do projeto profissional, o jovem, no primeiro ano, ele vai fazer, né, a construção de um problema, então ele vai identificar um problema, né, que ele precisa trabalhar durante os 3 anos. No segundo ano, nós já vamos com eles fazer uma experimentação e uma pilotagem, né, de como solucionar esses problemas, para que no último ano ele possa, então, apresentar as suas soluções. Então, a gente tem 3 anos para desenvolver esse jovem, né, no seu projeto profissional. Isso não é diferente do mundo profissional hoje, né? A gente precisa ter pessoas muito mais protagonistas e capazes de solucionar problemas com uma série de diferenciais que a gente traz junto com eles. E somado a isso, a gente trabalha o projeto de vida, né? A gente vê muitas vezes o jovem chegando no final do seu terceiro ano e sem saber o rumo que ele quer seguir, ou na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. E aí nós temos os professores que são os mentores, né? Eles escolhem, né, os seus professores mentores, e esse professor ele vai ter uma carga horária de acompanhamento individual com esse aluno até o final dos 3 anos, ajudando ele a encontrar o seu projeto de vida. Então, esses são grandes diferenciais que fazem que o jovem, né, brilhe novamente o olho para dentro do ensino médio e a gente consiga aí reduzir, né, essa grande evasão que a gente tem visto nos últimos anos. Então, essa é a grande mudança do nosso ensino médio. E estar dentro de uma escola de educação profissional como o Senac, que tem o curso de gastronomia, de beleza, na área de tecnologia, idioma, toda a área do comércio, gestão e serviço, também começa a mostrar para esses jovens itinerários profissionais, para que eles possam começar a se experimentar. Então, nós acabamos casando muito as disciplinas do ensino básico com as disciplinas profissionais de diversas áreas, mas, obviamente, dando foco para o itinerário da tecnologia, para que ele possa sair, aqueles que querem isso como profissão, né, sair um desenvolvedor ao final dos 3 anos. E o bacana é que nós já temos jovens estagiando hoje, trabalhando nas empresas, porque, inclusive, quando nós conversávamos lá em 2019, eu dizia isso: será que teremos Enem para todos? Será que todos querem, né, o caminho da universidade, que é importante, mas será que esse é o primeiro passo logo após o terceiro ano? Então, o jovem ele pode fazer as suas escolhas e o projeto de vida ajuda nisso. Nós temos jovens hoje que querem abrir uma ONG, que querem abrir uma startup, que querem montar um projeto, né, de sonho e investir nesse projeto. E temos outros vários jovens que querem ingressar na universidade, querem seguir, né, esse itinerário acadêmico para, inclusive, poder ser um profissional da educação no futuro. Então, o ensino médio bastante completo, né, e que consegue dar um norte para os nossos jovens aí num novo mundo que vem pela frente e agora muito mais balançado aí por essa pandemia.
Não há dúvida. Aliás, a pandemia ela acelerou formas de a gente se relacionar não só com pessoas, mas também com o universo do trabalho, da economia, da sociedade. Muitas coisas estão em transformação e, obviamente, Marcos, a educação, a pedagogia, ela também tem o seu papel, né, nessa formação de pessoas habilitadas para esse novo tempo. Pensando nisso, quero te perguntar sobre o método, né, o processo de aprendizagem por projetos, que é uma coisa totalmente nova e totalmente em sinergia com o tempo atual, né?
O Senac, antes mesmo do ensino médio, ele já trabalhava com avaliação por competência, né? Então, a gente entende a necessidade da avaliação do todo. É, e com isso, a gente não trabalha com nota, a gente trabalha com conceito, onde a gente entende se o aluno apropriou aquele conhecimento ou não apropriou. Justamente pelo fato de que se ele passa por uma média, a gente nunca sabe o que faltou daquela média, né, de conhecimento. E pode ser um conhecimento crucial para o trabalho dele no futuro. Né? A gente traz muitas vezes, né, como uma metáfora, um piloto de avião. Ele precisa saber decolar, manter o avião, né, no ar e saber pousar. Vamos supor um piloto que tenha tirado uma nota 10 em decolagem, tenha tirado uma nota 10 em manter o voo no ar, mas tirou uma nota 0 na aterrissagem. Ele vai passar por média, mas ele vai matar todos os passageiros. Então, a gente precisa entender que, às vezes, a média ela pode nos trazer, né, algumas situações de falta de competências para o futuro profissional. E dentro dessa metodologia, a gente acaba desenvolvendo várias habilidades, né, nesse jovem do futuro. Então, a gente cria a cada trimestre um projeto. E dentro desse projeto, todos os conhecimentos eles são trabalhados com aquele mote daquele projeto. Então faz sentido aquilo que ele está aprendendo e tem um resultado para entregar no final do semestre. E com isso a gente consegue desenvolver habilidades como o senso crítico, o autoconhecimento, que é super importante para esses jovens, né? O pensamento científico, mas um pensamento onde eles precisam buscar as coisas. Hoje os livros deles são todos digitais. A gente não trabalha em cima de vamos na página X fazer o exercício. Não, eles precisam buscar esse conhecimento, porque ele não está mais hoje somente no livro, né, Pedro? Hoje o conhecimento ele está nas redes sociais, ele está na internet, ele está no Twitter, né, e eles precisam saber buscar fontes. A gente fala tanto sobre a questão, e aí vem o senso crítico, né, sobre a questão das fake news. saber aonde buscar as informações corretas, né? Aonde fazer uma curadoria dessa informação antes de sair replicando. E tudo isso a gente faz no meio dos nossos projetos para que eles se tornem, né, colaborativos, protagonistas, para que eles tenham uma autodisciplina. A gente precisou muito trabalhar a autodisciplina desses jovens, né, principalmente no ensino remoto. Né, nós tivemos no ano de 2020 praticamente o ano inteiro no ensino remoto. Então, esses jovens tiveram que ter uma autodisciplina muito grande. Então, a gente teve que trabalhar isso com eles, né? E como eu tinha dito antes, né, trabalhar o raciocínio lógico e a capacidade de resolver problemas. Então, a gente vai criando projetos onde eles vão aprendendo os conteúdos, né, e itinerários do ensino básico, mas vão entregando a cada trimestre projetos e resultados para que a gente possa avaliá-los de uma forma mais completa por meio de um parecer feito pelo corpo docente, individualizado para cada aluno.
Perfeito, Marcos. Obviamente agora você tocou numa palavrinha também importante quando a gente fala em escolha de um espaço, né, educacional para ensino médio na atualidade, né? Essa escolha passa por várias questões. Uma delas é o corpo docente, você acabou de mencionar. Tem algum diferencial do ensino médio do SENAC?
Sim, nós buscamos profissionais que tivessem uma formação acadêmica consistente, porém um pensamento aberto para esse novo modelo. Nós precisávamos de pessoas que tivessem aberto a se experimentar um novo jeito de educação e não simplesmente trazer a sua bagagem, né, que não é desconsiderada, né, de um profissional com muitos anos já aí no mercado, mas que a gente precisava de um novo professor que pudesse fazer isso. Mas a gente entendia que muitos deles não tinham essa experiência ainda com esse novo modelo e nós tínhamos que fazer essa formação. Então, os nossos professores, eles tiveram uma imersão antes do início dos nossos projetos, para que eles pudessem, primeiro, se integrar, segundo, poder conversar e fazer, né, essa articulação de como uma disciplina, né, como um conteúdo vai conversar com outro conteúdo e com a tecnologia. E, para isso, nós temos 5 horas semanais de reunião de professores. Então, esses professores, eles se reúnem semanalmente com o nosso corpo e coordenação pedagógica para desenvolver essas atividades de forma integrada. Não existe uma forma de integrar esses conhecimentos se não juntarmos os professores para pensar junto nesse projeto. E é isso que a aprendizagem por projeto faz com que eles possam seguir o mesmo caminho, cada um com os seus conteúdos, de forma integrada, tornando o ensino médio mais atrativo, né, mais leve. E, obviamente, para isso, né, Pedro, nós precisamos também ter um espaço de inovação, né, um espaço que ajude o processo criativo, tanto do professor quanto do aluno. E aí precisamos criar salas tecnológicas, com lousa digital, né, com projeções nas paredes, com parede riscável, com ambientes onde tudo está à disposição deles. Hoje, se a professora de química, no meio de uma aula, sente a necessidade de ir para o laboratório já está na sala de aula. Ela puxa uma bancada móvel, ela pega um equipamento que ela precisa, que está na sala auxiliar, e na hora ela já mostra para o aluno isso. Se o aluno precisa fazer uma pesquisa, porque surgiu um tema no meio da aula, uma discussão, ele tem o notebook na frente dele, ele acessa na hora a informação e ele enriquece o processo de aprendizado dentro da sala de aula. Então, esses todos foram os diferenciais que o SENAC buscou, pesquisando muitos professores, tanto tradicionais como novos, jovens, né, onde hoje estamos ensinando eles por meio de gamificações, de jogos, de processos lógicos interativos, que faz com que o jovem se engaje cada vez mais, mesmo, né, na educação à distância que a gente tem feito aí no ensino remoto.
Marcos, para fechar, obviamente, com tantos diferenciais, com tanto material, né, novo que pode ajudar como insumo para a escolha dessas famílias, obviamente a gente já está com o período de inscrições e, como é de praxe, tem sido muito rápida, né, a adesão das famílias no ensino médio do SENAC. Ainda tem vagas? Como é que está esse cenário para fazer inscrições já para 2022?
Como tu disseste, o ensino médio, ele é uma decisão muito importante na vida dos nossos jovens. Então, ela não acontece da noite para o dia. Né? A gente precisa, com calma, né, procurar uma boa escola, entender qual é o jeito desse jovem, né, o jeito que ele gostaria de estudar, e e fazer realmente as visitas nas escolas. Esse ano, pensando nisso, nós antecipamos as matrículas, o início das matrículas para agosto. Então, nós já estamos com metade da turma, né, preenchida, nós teremos uma turma nova de primeiro ano. Esse é um diferencial também, as nossas turmas elas iniciam e terminam com os mesmos alunos, não tem ingresso de novos alunos no segundo ou no terceiro ano, em função da apropriação do conteúdo técnico. Às vezes um aluno que vem do ensino normal, vamos dizer assim, né, no ensino mais tradicional, ele não tem os conhecimentos técnicos, e aí quando ele entra no segundo ou no terceiro ano, ele não consegue acompanhar aquilo que os nossos alunos do primeiro ano já tiveram. Então, a gente não deixa entrar novos alunos, né, nos anos seguintes. Então, a gente terá uma nova turma de primeiro ano o ano que vem, que já está com a ocupação de 50%, e teremos a oportunidade de uma turma tarde que nós vamos fomentar logo em seguida que terminarmos as matrículas, né, esgotarmos as matrículas da turma do primeiro ano, que a gente imagina que até o final desse mês, no máximo, né, primeira semana do mês que vem, a gente já deva estar com essas matrículas preenchidas, que foi o que aconteceu no ano passado, né, para este ano, onde a gente em um mês lotou a turma. Então, aqueles que ainda estão com dúvida, né, de onde o seu filho vai estudar, acesse agora o site aí do SENAC, rs.com.br/ensino-médio. Venha conhecer a nossa escola aqui em Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos 3638, ou ligue lá para o SENAC, converse com um dos nossos colaboradores que vai agendar um momento para receber a família, apresentar a escola e todo esse modelo que a gente conversou. E o telefone lá é 3225-1666. 3225-1666. Estamos à disposição de vocês para falar um pouco mais desse projeto, explicar para o jovem que existe um novo modelo de ensino médio diferente, né, da escola tradicional que ele veio até agora, até o nono ano, e também para os pais, né, onde a gente precisa ter um ensino médio tecnológico, mas também humanizado. A gente viu, né, nessa pandemia o quanto a gente precisa resgatar a questão humana, né, a proximidade das pessoas. E o nosso ensino médio tem esse mote muito forte, né, de resgatar esse convívio familiar junto com a escola.
Perfeito. Marcos, muito obrigada pela presença e informações aqui. Um forte abraço para você.
Eu que agradeço, Beverly. Um bom dia a todos.
Obrigada.
Um abração.